A partir de agora, a Rádio É do UFPA apresenta...
UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Debate. No programa de hoje vamos falar sobre o Marco Legal da Ciência e Tecnologia. O projeto de lei número 77/2015 dispõe sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e foi sancionado em 11 de janeiro de 2016. O projeto regulamenta as parcerias de longo prazo entre os setores públicos e privado, dando maior flexibilidade de atuação das instituições científicas, tecnológicas e de inovação, que são chamadas ICTs, e as suas respectivas entidades de apoio. Alguns pontos são alvos de crítica, como a proposta que permite ao pesquisador de dedicação exclusiva das instituições públicas o exercício de atividades remuneradas de ciência e tecnologia em empresas. Quem vai esclarecer esse e outros pontos para a gente é falar um pouco sobre os avanços, mudanças, o que vai ser alterado no ambiente da pesquisa científica com esse marco, são os nossos convidados de hoje. Eu recebo aqui no estúdio a professora Joselene Mota, que está aqui representando a Associação dos Docentes da UFPA, a ADUFPA, que é filiada ao Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Professora Joselene Mota, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Agradeço.
E também recebemos o assessor jurídico do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, Emanuel Ode Almeida Filho. Doutor, muito obrigado também pela sua participação, seja bem-vindo à Rádio Web.
Obrigado a vocês.
Vamos começar o programa, a gente já deu aqui um panorama geral do que é o Marco Legal da Ciência e Tecnologia, mas a gente queria entender os posicionamentos primeiramente gerais, depois a gente vai falar de alguns pontos específicos, mas como é que as suas respectivas instituições veem esse marco, que pontos iniciais vocês podem ressaltar, professora Joselene?
Ok. Primeiramente, bom dia, né? Agradecer o convite feito, né, pela Rádio Web. É sempre importante a gente colocar esses temas para a comunidade acadêmica como um todo, né? Tomar conhecimento, visto toda a conjuntura que a gente está vivendo, tem tido pouco tempo de analisar de forma mais profunda as questões legais, ordenamentos aí que estão sendo postos para a gente. Bem, a ADUFPA, né, como é uma seção sindical afiliada ao UANDES, e o UANDES tem tido uma postura, né, de defesa da universidade pública gratuita, tem feito duras críticas sobre o marco legal, principalmente desse, né, da ciência e tecnologia. Na verdade, a crítica é sobre toda a política educacional implantada dos governos neoliberais, do Fernando Collor até os dias atuais, que a gente tem avaliado que tem sido um aprofundamento. Essa relação do público-privado, ela tem cada vez mais aprofundado a necessidade da gente reagir, a necessidade de denunciar que a universidade pública, ela tem perdido esse caráter público e gratuito, né, por meio de mecanismo que vem regulando não só a produção do conhecimento, mas também a vida acadêmica do professor, né? Ou seja, hoje temos cada vez mais perdido a autonomia de poder fazer pesquisa, de poder ser sujeito dessa própria pesquisa. Esse marco, ele vem como uma forma de ataque para nós docentes, né? Porque coloca em xeque toda uma luta de conquistas que conseguimos consolidar, como, por exemplo, a dedicação exclusiva, o maior recurso para o campo da pesquisa, e a gente sabe que hoje existe uma demanda muito grande, né, dos bancos internacionais, dos organismos internacionais, de se apropriarem do que é público para um espaço de livre mercado, tomando a universidade como uma instituição que está a favor, que está à disposição, por exemplo, do mercado livre. Essa é a lógica neoliberal, né? É poder ter uma liberalização nos espaços públicos para que o mercado e o produto desses organismos internacionais possam circular livremente. E agora, essa relação não é só do produto, mas também é da nossa capacidade intelectual. Se apropriar de uma capacidade intelectual, nos subestimando a uma condição de não sujeito, e sim de objeto desse mercado. Quando, na verdade, a nossa luta tem sido histórica de se colocar na condição de sujeito histórico, né, que tem a capacidade intelectual, cognitiva, política, acadêmica, de poder fazer pesquisa a favor das grandes massas. E não ao contrário, não para o acúmulo do lucro, do produto, para o usufruto de poucos, né, e não de muitos. Então, a defesa da universidade pública, ela tem esse caráter. A luta da DUFPA, do ANDES, ela vem nesse caráter de defender o caráter público e gratuito. Porque hoje não basta só dizer que a gente defende um projeto histórico de universidade pública. Tem que dizer que é gratuita. Porque o público significa, hoje em dia, entender que, por exemplo, o recurso do governo tem que ser repassado para as empresas privadas. Que hoje, aí tem vários exemplos, como, né, os financiamentos para os estudantes, né, para as instituições privadas, o ProUni, que também dá bolsa para os alunos, né, para estudar instituições privadas. Há uma transferência, há um entendimento, há uma inversão de concepção, não só teórica, mas também política do que é público. A preocupação do ANDES está nessa relação, de cada vez mais. Esses marcos, né, no geral, trazer uma intensificação do trabalho, uma lógica de competitividade e de produtivismo dentro da universidade pública.
Ok, professora. Agora, o Emanuel Ode Almeida Filho, representando aqui o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. Quais os posicionamentos iniciais que vocês veem, que vocês têm observado que vão mudar de acordo com esse novo marco legal?
Bom, sob a ótica, especialmente, do que está acontecendo hoje no Parque de Ciência e Tecnologia e da demanda que os pesquisadores que estão lá atuando nos laboratórios estavam exigindo do corpo jurídico, o marco veio para auxiliar bastante algumas dúvidas, algumas demandas que não estavam sendo muito claras. Nós, da área jurídica do Parque de Ciência e Tecnologia, estávamos com muita dificuldade de atender algumas demandas dos pesquisadores, e a lei veio para nos facilitar essas demandas. A relação, por exemplo, com a iniciativa privada, da parceria de laboratórios com a iniciativa privada, era realmente um pleito muito forte dos pesquisadores que estão atuando no Parque de Ciência e Tecnologia. A lei veio facilitar esse entendimento, até clarear alguns aspectos para que nós possamos editar instrumentos jurídicos para fazer a relação dessas atividades. Até a própria universidade teve um elo de ligação entre os pesquisadores, a iniciativa privada e a universidade, facilitado por conta desta lei. O fato de a desburocratização na compra de insumos, equipamentos, né, venham facilitar a implementação de laboratórios, até a execução de pesquisas. Isso tudo tínhamos anteriormente à lei uma dificuldade de entendimento, o emperramento dessas atividades por conta da não clareza da lei anterior. Na verdade, esse dispositivo, o que chamo hoje de marco regulatório da ciência, tecnologia e inovação, a Lei 13.243 de 2016, ele é um conjunto de reformulação de normas. Então, são 10 leis que foram modificadas. E dessas 10 leis, tinham justamente esses dispositivos que emperravam o que os pesquisadores nos diziam que a execução dos projetos, dificultavam a execução dos projetos. E isso melhorou bastante com a edição da lei. Nesse aspecto, no que diz respeito à atividade do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, acreditamos que ela veio para beneficiar e facilitar essa nossa relação com os ambientes, as instituições residentes do parque.
Só para continuar um pouco com o senhor estava falando de diversos mecanismos, né? De que forma isso, na prática, vai beneficiar o ambiente de produção, de conhecimento, de inovação tecnológica, a atuação, por exemplo, do Parque de Ciência e Tecnologia? De que forma a alteração dessas leis permite que isso aconteça? Com exemplos práticos.
De princípio, você facilita a compra de equipamentos, porque a lei hoje não está vinculando mais essa aquisição de equipamentos para os laboratórios vinculados aos projetos de pesquisa que estão sendo executados dentro do Parque de Ciência e Tecnologia, a Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos. Isso desburocratiza completamente essa aquisição, né? A realização das compras e aquisição de produtos pelos laboratórios. Isso é um ponto principal e muito facilitador dessas atividades. Outro, por exemplo, ela permite que os laboratórios sejam utilizados em conjunto com iniciativas das empresas privadas. Você pode participar de projetos com financiamento privado. Isso também, até então, por exemplo, quase todos os laboratórios tinham recursos públicos apenas envolvidos, né? Então você facilitou essa possibilidade de um investimento maior na pesquisa e desenvolvimento de pesquisas a partir da vinda de capital privado, facilitando, por exemplo, que as patentes, as marcas desses produtos também sejam vinculadas à iniciativa privada, não só porque anteriormente ela ficava, sendo o ambiente da universidade, todas as patentes dos produtos produzidos nos laboratórios eram vinculadas ao poder público. Hoje você pode ter a parceria e facilitando o investimento, captando recursos para que esses projetos sejam desenvolvidos. Dois pontos principais que facilitam, pelos exemplos que tu quisestes aqui, já dão norte de como isso a lei facilitou bastante a nossa vida lá.
Professora Joselene, na sua fala inicial, a senhora falou, comentou um pouco dessa luta das associações docentes, do sindicato, por exemplo, por essa questão de garantir a dedicação exclusiva dos professores no seu ambiente de trabalho, nas universidades. Isso agora pode ser flexibilizado com essas atuações em empresas. Queria que você falasse o que vai mudar, então, para a carreira docente nesse sentido. De alguma forma tem algum impacto? De repente é possível, por exemplo, desenvolver uma atividade na sala de aula, uma atividade num laboratório de pesquisa aqui na universidade, e depois uma atividade para uma empresa com qualidade, com resultados satisfatórios? Como é que vocês avaliam isso?
Olha só, a gente sabe que, historicamente, a valorização do magistério tem sido cada vez mais uma pauta recorrente nas nossas lutas, porque não há uma valorização, uma cada vez mais desvalorização pela carreira, pelo salário, pelas condições de trabalho, pela lógica produtivista que tem sido colocada. A dedicação exclusiva, né, dos docentes das instituições federais, ela foi uma conquista, né, de muita luta, de muito suor, de muita dedicação de um coletivo de professores que hoje deve estar aposentado, mas que a gente continua carregando a mesma bandeira. Porque a gente vê cada vez mais essas ameaças aí de aprofundamento da mercantilização da educação pública vindo de uma forma muito veloz e de forma muito feroz também, que não dá tempo da gente respirar para poder pensar e fazer uma síntese de contra-atacar isso, porque quando se coloca no marco legal, ela já nos prende. Então, hoje a gente vive um processo de adoecimento docente muito grande, pela lógica produtivista, porque na carreira a gente só pode avançar pela lógica da progressão quando a gente apresenta alguns produtos de publicações, de orientação de trabalho, TCC, de pesquisa e tal. Ou seja, mesmo com dedicação exclusiva na Universidade Federal e institutos federais, o professor ainda trabalha dia de sábado e domingo. O tempo livre, entre aspas, que o professor tem, ainda assim é dedicado para essa lógica do produtivismo. Ou seja, há cada vez mais uma intensificação do trabalho docente, porque a gente está falando de pessoas humanas, a gente não está falando só da questão que favorece a empresa que investe na universidade, mas de sujeitos que façam a pesquisa, porque as pesquisas elas não se dão sozinhas nos laboratórios. Então, esse processo de desvalorização salarial requer do professor uma necessidade de busca de alternativas de outra forma de sobrevivência. E aí não tem jeito, a gente fica com o salário congelado durante muito tempo. Conforme o governo quer, a gente consegue um reajuste muito aquém, inclusive, da inflação de cada período. Já chega muito retardado e muito desvalorizado, né, assim, do índice inflacionário. E aí o professor se vê nessa condição de cada vez mais garantir um pouco dessa qualidade de vida e ver esse marco legal como algo que vai beneficiar ele, porque além da dedicação exclusiva que tem na universidade, ele pode dedicar para uma outra empresa, para que o grupo de pesquisa dele, numa lógica produtivista, né, que ele precisa produzir, ele precisa ter um currículo para poder ter uma progressão, para poder receber um percentual de 5% a cada 2 anos na progressão dele, para poder ter essa qualidade de vida aí ou ter uma condição de remuneratórias melhor. E aí alguns são seduzidos muito pela lógica, né, do bolso e não pela lógica do que é se humanizar. Porque a gente, às vezes a gente não se percebe que cada vez menos a gente vive a vida e só trabalha. Trabalha no sentido de atender essa lógica mercantil, de atender essa lógica da produtividade. Ou seja, a gente está preso, esses marcos legais, ele vem cada vez mais para poder nos monitorar, nos vigiar e nos engessar nessa lógica mesmo da humanização. A gente está no processo desumano de produção de conhecimento. Não só porque secundariza o pesquisador como sujeito, ele é objeto, e objeto de quem? Do mercado, porque ele também é testado a sua capacidade intelectual, que não pertence a ele, é um ataque à sua própria subjetividade. O professor não se vê como sujeito nesse processo, porque o produto da capacidade intelectual dele não pertence a ele, pertence a outro. E isso ele vê como uma forma de troca, porque ele vai ser remunerado por isso. Pode ser não pela questão do salário, mas por um computador ou por um insumo que vem de forma facilitada de uma empresa, né, que não vai ser patenteada por ele. Ou seja, cada vez mais o que a gente vislumbra é que esses ataques da falta de financiamento na educação pública, ela vem colocar a função da universidade em xeque e vem colocar a função do professor, que era para formar numa condição de função social, ela está cada vez mais secundarizada, já não cabe a ele. Já não cabe a ele porque as condições já não são favoráveis a eles. Então, a gente está engessado. Claro que não está dizendo que a gente não é otimista, que a luta já não serve mais para a gente poder denunciar. Serve, sim. Mas enquanto houver uma orquestra muito bem alinhada, sintonizada, né, porque são os marcos legais, é o governo federal com a sua lógica cada vez ser menos intervencionista, porque o mercado está sendo o grande interventor desse processo, está orquestrando toda a banda para poder cada vez mais cristalizar e engessar o professor como objeto desse mercado de trabalho.
Professora, só para fechar esse ponto, e, por exemplo, a questão da carreira, do magistério que você estava falando, por exemplo, essa remuneração adquirida nessas empresas, os benefícios, o tempo de serviço que vai ser dedicado, de alguma forma vai contar como um benefício futuro para essa carreira, para a aposentadoria, para a previdência, enfim?
Não conta, porque dedicação exclusiva, ela diz que a gente só pode ter uma aposentadoria. Ou seja, é muito temporário, é muito imediatista. Como tudo no capital é, né? Tudo imediatista, tudo é muito descartável, assim como o professor está se vendo nessa lógica descartável. Ele vai suprir uma necessidade imediata do professor, que é fazer pesquisa, que tem um tempo, né, de início e fim. Mas isso não vai incidir na carreira, essas gratificações não vão incidir na aposentadoria, porque vocês sabem que hoje, né, para ser professor da universidade, nós não temos mais a previdência a nosso favor, ela não é mais pública, ela é privada também. Cada vez mais, essa orquestra ela tem tido cada um instrumento para poder tocar numa banda que é orquestrada pelo capital, pelos organismos internacionais, pela necessidade do comércio livre, inclusive da educação. É algo até novo dizer que a educação é o grande meta do mercado, porque é onde a gente forma a capacidade humana e crítica de poder analisar a conjuntura que está sendo colocada. Então, essa lógica colocada aqui para a gente, ela vem nessa lógica que a gente diz que é a sedução, é o canto da sereia. Eu me seduzo pelo aquilo que tu me apresenta de forma muito aparente, mas a partir do momento que eu entro no rio, eu posso não voltar mais. Porque eu posso ficar dependendo disso, eu posso ficar dependendo desse produto que me oferecido, que foi me seduzido. Mas isso no futuro não vai trazer benefício, ao contrário, traz adoecimento, traz a lógica da competitividade, eu vou competir com o outro, porque o edital de uma empresa chega no meu instituto, mas ele só quer um grupo de pesquisa para poder beneficiar com os materiais necessários para pesquisa e eu vou ter que competir com o meu colega, um edital, né, esses materiais ou um recurso que vem de fora dessa empresa privada. Então, cada vez mais a lógica individualista, competitivista, da intensificação está presente no trabalho docente. E isso é um risco muito grande, né, para a carreira docente como um todo.
Emanuel, lá na experiência de vocês junto ao PCT Guamar, por exemplo, essa questão dos editais, do incentivo, quando ele vem a partir da iniciativa privada, o que é demandado para vocês? Por exemplo, há um incentivo maior a algumas áreas específicas, há incentivo a determinados laboratórios, enfim, quais são as demandas que chegam da iniciativa privada? É possível que todos que queiram desenvolver ciência tenham a oportunidade de concorrer, por exemplo, no Parque de Ciência e Tecnologia, de desenvolver os seus projetos no Parque de Ciência? Como é que funciona?
O PCT Guamar tem o objetivo de incentivar ciência, tecnologia e inovação. Os programas que devem ser hospedados dentro do PCT Guamar tem que ter essa ótica. Os projetos, na verdade, se hospedam lá, eles são instituições residentes. O espaço é gerenciado pela Fundação Guamar e o PCT é um ambiente de hospedagem desses projetos. O PCT Guamar, por exemplo, não faz editais para financiamento de projetos. Na verdade, ele é um ambiente para receber os projetos que já vêm com a perspectiva de incentivo de alguma outra participação de edital lançados pelo FPA, né? Ou por outra instituição, como a Embrapa, né? Como o INPE e tudo mais, são hospedados. No caso de energia elétrica, nós temos dois projetos lá instalados dentro do PCT Guamar, né? A suficiência energética e do INPE, se não me engano, né? Mas o CEAmazon também está onde está hoje a sede da Fundação Guamar. é um ambiente instalado dentro do Parque de Ciência e Tecnologia. O que a lei traz, muito mais para as universidades e para o pesquisador vinculado à universidade, é regulado. Ele vai facilitar a vida do pesquisador diante da sua instituição, da instituição onde ele está vinculado. Todas essas facilidades, né, dedicação exclusiva, né, os incentivos de dedicação exclusiva, liberação de desburocratização de processo de aquisição, eles são formalizados perante a instituição de ensino, né, a instituição de ciência e tecnologia. Então, no caso do FPA, a participação do parque, da Fundação Guamai, é de gerenciar o ambiente onde eles estão instalados e incentivar com alguns serviços a serem ofertados para essas instituições instaladas lá. Nós temos várias instituições privadas que se habilitaram esses editais para a ocupação dos lotes dentro do Parque de Ciência e Tecnologia. Algumas entidades paraestatais, como o SESI, que tem espaços já concedidos pelo Parque de Ciência e Tecnologia, vai ser instalado lá, está em construção. O IT Vale está sendo instalado lá. Então, esses ambientes, a partir do momento que eles estiverem instalados lá, eles vão ter condições de absorver os benefícios da nova lei. Essas questões com a relação, por exemplo, de previdência do pesquisador, ela afeta mais a relação dele com a instituição onde ele está vinculado. O PCT, como eu falei, ele é um ambiente de hospedagem desses projetos, de facilitação para o desenvolvimento dos projetos dentro que estão instalados no parque. Então, a lei hoje ela vem para facilitar os projetos que estão instalados lá. Tudo que está sendo objeto de regulamentação nesta lei vai facilitar os projetos que estão instalados lá. E o parque certamente vai se beneficiar disso, porque os projetos cada vez mais serão qualificados, né? E a relação dos pesquisadores dos projetos com o PCT vai ser muito melhor. Só para você ter uma ideia, boa parte dos benefícios que estão hoje regulados pela lei do marco regulatório, eles eram demandas fortes dos pesquisadores, que são instituições residentes do PCT Guamá. Muito fortes. Essa relação com a iniciativa privada, então, era uma demanda de quase todos os pesquisadores que estão à frente dos projetos lá. Então, quando as críticas, inclusive, mais fortes, além, nós sabemos que a Andes tem críticas em relação muito forte, mas as críticas são dos dispositivos que foram vetados. Por exemplo, a não desburocratização da relação com entidades ou empresas que têm uma receita de mais de 90 milhões de reais anuais. Então, elas não têm o processo de desburocratização liberados dentro da lei. Isso daí, por exemplo, equipamentos mais sofisticados de uma empresa que tenha uma receita de mais de 90 milhões de reais, eles não passam pelo processo de burocratização. Eles vão ter que se adequar à lei de licitações e contratos, né? Então, essa é uma crítica já de quem, já numa outra ótica, pensou que estariam liberados, né, também essas empresas de maior porte, os equipamentos de maior porte. Uma outra crítica que se faz é, por exemplo, na questão do pagamento de bolsas, né, não incidir previdência, e isso foi vetado, né? Na questão da dedicação exclusiva, também não incidir na parte além da remuneração do pesquisador regular, para que não houvesse a incidência de impostos e previdência nessa, até pelo limite da previdência privada que tem para a questão de previdência, que não incidisse também descontos nessa parte, isso foi vetado. Então, as maiores críticas são do que não está na, que a gente vê no universo da comunidade universitária, é do que não foi sancionado, foi o que foi vetado. E isso a gente vê com muita força, muitos artigos, debates em relação ao que foi vetado. Mas, de uma maneira geral, os projetos que estão instalados hoje no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, eles têm uma absorção muito favorável da legislação atual.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. A gente está falando hoje sobre o marco legal da ciência e tecnologia. Aqui no estúdio eu estou recebendo Emanuel Ode Almeida Filho, do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, e ainda a professora Joseline Mota, da Associação dos Docentes da UFPA. A gente vai para um rápido intervalo agora e continuar a nossa discussão no próximo bloco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate. Hoje estamos falando sobre o marco legal da ciência e tecnologia e recebemos o Dr. Emanuel Ode Almeida Filho, representando o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, ele é assessor jurídico do parque, e ainda a professora Joseline Mota, da Associação dos Docentes da UFPA. Só para fechar o que a gente estava discutindo no final do bloco passado, talvez eu não tenha elaborado direito a pergunta. Lógico, o Parque de Ciência e Tecnologia tem uma linha de atuação, tem projetos desenvolvidos em determinadas áreas, conseguiu atrair esses projetos, mas o marco, ele fala ciência e tecnologia e inovação. Que ciência, tecnologia e inovação é essa? Ele está disponível para todos os pesquisadores das diversas áreas, enfim, ele afeta a vida de todos ou ele está voltado a uma área específica, a determinadas áreas do conhecimento, enfim, queria o posicionamento de vocês.
Bom, o parque tem o seu regimento interno, tem a sua estrutura organizacional, eu não sei te dizer quais são todas as atividades, mas eu acho que é uma gama muito grande de atividade. Hoje, por exemplo, você tem laboratório de beneficiamento do leite, laboratório de biotecnologia, mineração,
meteorologia,
energia. Então, são várias as áreas. Eu não poderia aqui te dizer, até porque eu sou do jurídico, não sou da área técnica, sim, quais são todas as áreas que estão...
Mas o marco, ele abrange, só, por exemplo, essas áreas tecnológicas ou, de repente, abrange, por exemplo... A Universidade Federal do Pará abrange cursos em diversas áreas do conhecimento. Todas essas áreas poderiam ser afetadas por,
sim,
esse marco?
Nós temos, por exemplo, um projeto de cursos à distância que vai ser implementado pelo Senai a partir do momento que ele for implantado e se instalado lá. Então, eu acredito que na área de educação, na área pedagógica, em várias, desde que tenha como foco a ciência e tecnologia, a facilitação da vida da população que envolva ciência, tecnologia e inovação. Penso eu, até como advogado, que a gente fica muito limitado, né, quando pensa em ciência, tecnologia e inovação em ambientes mais específicos, como energia, né, informática, mas pelo que eu tenho percebido, muitas áreas são abrangidas sobre esse aspecto de ciência, tecnologia e inovação. E eu acho que o parque está focado para atender todas essas áreas.
Joselene.
Então, eu não tenho conhecimento também, né, profundo sobre o que o parque tecnológico tem feito, né? Isso é até uma questão para a gente se colocar, né? Quando tu fazes as perguntas assim, ela está a serviço de quem? Ela está para quem? Né? É importante também, né, que a gente tome esse conhecimento e possa publicizar isso, né? Será que é o conhecimento democrático? Será que vai ser democratizado o conhecimento que está sendo elaborado? Por nós da universidade, não só do parque, né, porque o parque compõe também o serviço público federal, mas de um todo. Né, a gente tem colocado assim, foi colocado pelo advogado do parque o seguinte, os professores estavam esperando, né, uma oportunidade como essa porque queriam fazer pesquisa, queriam investimento. Óbvio, se não tem investimento do setor público, para o setor público, né, os professores não conseguem fazer pesquisa. Quando há uma demanda que eles precisam produzir, porque a plataforma do CNPq requer, porque o currículo Lattes requer a produção dele, mas se ele não tem condições materiais para isso. E quando aparece algum investidor do campo privado para fazer isso, e ele está com essa necessidade, essa sede de ir ao pote para fazer a pesquisa, ele recebe muito bem, mas ainda assim vive no processo de não tomar o conhecimento de como o produto dele, no final, que está sendo investido, vai ser usado. Porque ele não é o sujeito da pesquisa, ele é só o objeto, né? E aí, eu me pergunto e coloco para a gente também refletir, né? Será que é justo, por exemplo, as empresas privadas que já tomam os recursos naturais, né? Digo recursos naturais, a natureza, se apropriam dos recursos naturais, da natureza em si, como propriedade privada deles, eles tomam para si e querem vender para o setor público como um produto para objeto de pesquisa para colocar no outro setor público. Ou seja, há uma lógica inversa, né? Há uma lógica de apropriação que não dá conta dessa democratização do conhecimento, né? Então, não é justo, por exemplo, as empresas privadas se apropriarem, por exemplo, da Rádio Web aqui e dizer assim, agora a Rádio Web não tem a função social de fazer debates importante para a comunidade acadêmica. Agora, no intervalo da Rádio Web, a gente vai dizer assim, compre Natura, compre Boticário, porque aqui é o espaço também do setor privado e ele vai querer vender o produto dele, usando a estrutura física do setor público, usando a capacidade intelectual de um professor que é remunerado pelo setor público, pela população, né, da arrecadação dos impostos, porém o seu serviço não está a serviço da população como um todo. Né? É muito complicado. O que a gente tem que colocar é isso. Essa educação, essa ciência, essa produção do conhecimento, ela está sendo colocada a serviço de quem e para quê? É importante sempre se perguntar, né? Porque quando a gente deixa de perguntar isso, a gente também está abrindo mão da nossa própria condição de um cidadão, de sujeito dessa sociedade, né? Uma condição mesmo histórica, de participe. Então, é importante a gente dizer que essa ciência que vem sendo financiada pelo setor privado, ela não nos beneficia. Se beneficia, como ela tem beneficiado? Qual o impacto social que ela tem, né, na comunidade, no seu entorno e fora dela? É importante que a gente também tenha essa necessidade de compartilhar. E quando não há o interesse de compartilhar, é porque existe uma lógica privada, né, daquilo que é meu, que me pertence. Tanto que o professor, ele não vai assinar embaixo, né, a patente, já foi dito aqui. Ele não tem. E isso já está acontecendo. A gente tem conhecimento de vários projetos em que foram colocados na universidade, que foram destinados aos professores e alunos da universidade, demanda das grandes empresas privadas de teses, de dissertações e de TCC, de alunos graduandos, que eram bolsistas, mas que defenderam os seus projetos de pesquisa, mas no final não tiveram autorização para publicar em nenhum evento científico, porque aquele conhecimento elaborado por ele não pertencia a ele. Ele só cumpriu um princípio que requer uma avaliação para ele poder concluir o curso, para obter um título, mas isso não pertence a ele. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave, porque daqui a um tempo se tomam, né, da gente a nossa capacidade intelectual, o nosso espaço de trabalho, e daqui a pouco a universidade não nos pertence. Daqui a pouco, esse espaço, para poder sobreviver, ele vai ser privado também. Para eu poder fazer, inserir na universidade, continuar permanentemente como estudante e concluir de forma satisfatória, gratuita, eu não vou ter condições, porque eu vou precisar sustentar ela. Porque ela já está sendo assim, começa pela infraestrutura, que a gente sabe que acontece, começa pela capacidade intelectual do professor, o roubo da sua subjetividade. Daqui a pouco, a dinâmica toda da universidade está nessa lógica mercantil. Daqui a pouco ela não é mais universidade federal pública, daqui a pouco ela é outra coisa que não é pública.
Só para aprofundar um pouco esse ponto, Emanuel, eu quero que você comentasse em cima dessa questão, porque o marco ele permite, né, agora que, por exemplo, os projetos feitos em parceria da universidade, dos grupos de pesquisa com essas empresas, a propriedade intelectual seja também dessas empresas. O que isso vai representar para vocês? O que isso pode, de fato, avançar para a questão da inovação, para o desenvolvimento de novos produtos, para a disseminação desse conhecimento, enfim?
Bom, eu não conheço, por exemplo, o ambiente interno da UFPA com relação aos trabalhos acadêmicos, né, monográfico de tese de doutorado, em relação à questão da propriedade intelectual desses trabalhos, mesmo que sejam pesquisas, porque não são financiados pela UFPA, ao meu ver. Mas os projetos financiados com recurso público e por qualquer universidade, inclusive pela UFPA, eles, por regra, até pela liberação dos projetos, eles têm uma vinculação da propriedade intelectual para a universidade. Isso nos projetos que estão implantados na UFPA, qualquer documento que você for analisar jurídico, desde a formalização do projeto, na sua apresentação e para se habilitar a obtenção de recursos, até no próprio ambiente do parque ser resguardado. Tá? A universidade, a UFRA, a Embrapa, elas têm essa garantia de que os projetos financiados por elas sejam depois devolvidos à propriedade intelectual para a própria universidade. O que eu falei aqui antes é que, em caso de projetos financiados em parceria, a prioridade do desenvolvimento mercadológico, né, é do investidor.
Então, isso já não é uma regra.
Não é uma regra. A regra é o seguinte, a universidade, por exemplo, a instituição de ensino superior hoje tem uma patente, uma propriedade intelectual de um produto, vamos dizer, desenvolvido num projeto financiado com recurso público, ela lança um edital, né? E ali as empresas vão se habilitar a desenvolver aquele produto em caráter mercadológico e, de alguma forma, a universidade e o poder público vai se beneficiar disso também. Qual é o benefício que a lei traz hoje? Se você tem um investimento privado no desenvolvimento daquele produto, né, a propriedade intelectual continua sendo da universidade, mas a prioridade para o desenvolvimento mercadológico deste produto é dada ao investidor. A diferença é essa. Ao invés de você fazer um chamamento público, um edital, para que várias empresas se habilitem a fazer a comercialização daquele produto, hoje, pela lei, a prioridade é da empresa que investiu, em parceria com o poder público, né? Fez o investimento. E isso, de alguma forma, beneficia, porque você tem no desenvolvimento daquele produto um investimento privado que, às vezes, você não tem na totalização do recurso que foi liberado para aquele projeto. Tá? O que, em regra, seria ampliado para qualquer empresa, hoje você vai beneficiar o investidor. E eu acho que isso é muito justo. Eu acho que é um processo de reconhecimento da justiça daquele de se dar a possibilidade da empresa utilizar no mercado aquele produto que ela ajudou a desenvolver.
Essa... Mas há algum mecanismo, por exemplo, essa patente fica com essa empresa, vamos dizer, 10, 15, 20 anos, ou é imediato? Por exemplo, o projeto acabou em 31 de dezembro e 1º de janeiro já passa,
mas
não há esse mecanismo.
A detentora continua sendo a universidade, né? A instituição de ensino superior. E ela vai estabelecer essa regra com o investidor, né? Eu não sei, 4, 5, 10, 20 anos, mas é uma regra que vai ser tratada dentro do ambiente da universidade, porque ela continua sendo a titular da propriedade intelectual e da patente daquele produto. Ela vai desenvolver a patente daquele produto, ela vai depositar a patente daquele produto no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, no INPI.
De alguma forma, isso não diminuiria a relevância, por exemplo, da universidade? Esse conhecimento era da universidade e agora ele passa para uma empresa. De alguma forma, também a universidade não pode, de alguma forma, perder isso. De repente, antes ela tinha tais conhecimentos ou ela tinha prioridade em ter esses conhecimentos, mas agora isso vai passar para diversas empresas. Enfim, de alguma forma, a relevância dela social e no ambiente acadêmico, científico, não vai ser diminuída com isso?
Eu não tenho como avaliar enquanto advogado, né? Enquanto consultor jurídico da entidade. Vejo da seguinte forma, isso é a prática. Se tivesse que mudar, tem que se mudar a prática de muitos anos aqui executada no ambiente da Universidade, por exemplo, Federal do Pará, como é no ambiente da UFRA. Hoje você tem um produto finalizado e você chama por edital para quem queira investir naquele produto em escala industrial, em escala comercial e tudo mais. Mas a universidade é a detentora da patente, né? A instituição de ensino superior é a
dona da patente. Então, apesar do uso, a universidade ainda vai continuar
sim, na verdade ela não perde. Ela faz, ela, na verdade, ela entrega para alguém comercializar, ou entrega para alguém tornar isso em escala industrial possível de ser absorvido pelo mercado, pela comunidade e tudo mais. Mas não perde. Não perde, ela continua com a patente. Isso é a regra atual. O que mudou nisso aí? Ao invés de você lançar um edital para que várias empresas se beneficiem de um produto que foi totalmente financiado, teve um mínimo de financiamento de uma entidade privada, como parceira, alguma coisa assim, hoje essa parceira não teria prioridade para desenvolver esse produto em escala industrial ou comercial. Entendeu? Com a edição da lei, ela passou a ter essa prioridade. Então, é dada a preferência para que ela diga, não, eu quero comercializar. Se ela disser, não tenho condições de como fazer essa comercialização, essa industrialização desse produto, aí se lança o edital para que outras empresas vá. Mas é uma relação da universidade com a iniciativa privada que, na minha ótica, como mero advogado, beneficiaria a comunidade de uma forma regular, substancial, acredito eu.
A gente está chegando já ao final do programa. Professora Joselene, a gente já comentou aqui alguns pontos do marco, né, que dividem opiniões, mas, por exemplo, como é que está essa discussão aqui no ambiente da universidade, da ADUFPA? A ANDES tem um posicionamento, mas a ADUFPA tem feito discussões nesse sentido, mobilizações, buscado alguma alteração, enfim, como é que tem sido a movimentação e a discussão aqui na UFPA?
Então, né, a ADUFPA tem se colocado nas agendas gerais aí do ANDES, né? Então, o ANDES, como ele é um sindicato que se organiza pelas bases, todos os eixos temáticos debatidos da política educacional, ela tem agendas regulares. E aí a ADUFPA sempre se faz presente nesse processo. E, geralmente, nessa análise de conjuntura, de debate, ela culmina em um caderno, em textos que estão nos sites, que vem fazendo a crítica, que vem pontuando. Foi lançada a cartilha da base curricular comum nacional, né, que também é um outro instrumento que está sendo colocado aí no campo legal para se pensar no conhecimento que tem que estar na educação básica. E quando a gente diz que é tudo orquestrado, é porque essa lógica está sendo pensada desde a educação infantil até o ensino superior. Quando eu falo da lógica da mercantilização, né? Da privatização da educação, do conhecimento, da capacidade intelectual do professor. Então, essas referências, elas acabam enquadrando o professor a ter um certo comportamento para essa tendência mercantil privatizada, né? Ou seja, ele perde a sua autonomia pedagógica de elaborar plano de aula, porque os pacotes já vêm todos prontos, porque as empresas, as empresas privadas vão pensar no caderno didático, vão pensar no livro didático, vão pensar nos recursos didáticos que o professor dá aula. E isso está, né, assim, nos oprimindo, literalmente. Porque a gente está perdendo essa nossa capacidade também crítica de poder elaborar conhecimento. Porque não vai ser a partir daquilo que me inquieta, daquilo que aparece como uma empiria e que eu preciso mudar, mas vai ser a partir do interesse de outro. Eu vou pensar intelectualmente, eu vou gastar minha capacidade intelectual para atender uma demanda que não é minha, que não é da minha comunidade, que não é da minha área, por exemplo, né, de atuação política acadêmica, mas uma necessidade mercadológica. Então, assim, o ANJ tem se colocado nessa pauta, tem pedido audiência junto ao MEC, tem pedido audiência junto ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Nós vivenciamos a maior greve, né, dos docentes no ensino superior da esfera federal ano passado. Foram 139 dias de greve, tentando denunciar que a lógica da pátria educadora é para educar para o mercado, não é para educar para se humanizar, para emancipação. Não é isso. É uma lógica que vem cada vez mais colocando a ciência e tecnologia a favor do acúmulo do capital, onde não há um usufruto da grande maioria das pessoas, da população no geral. A gente é apenas instrumento que dedica a nossa força de trabalho em troca de um valor, que é o salário, que é mínimo, mínimo do mínimo, né? Então, a necessidade da gente reagir é estar denunciando como é que, dentro desses marcos legais, a essência dele quer dizer o quê? Quer atender a quem? Para quê? Então, a agenda tem sido pautada, a gente tem colocado isso nas nossas assembleias, que geralmente são ordinárias, são mensagens, de acordo com a demanda, às vezes ela é semanal, né? Infelizmente, o que a gente percebe é que os professores tem essa necessidade de cada vez mais investir em pesquisa, porque eles precisam do produto para colocar lá no seu relatório de progressão, e aí está vendo isso como algo muito positivo, porque agora ele vai ter um laboratório equipado, porque agora ele vai ter espaço para publicação, agora ele vai poder, né, fazer trabalho qualitativo, tem um relatório para poder receber a sua progressão na carreira docente. Mas isso de forma muito imediatista, como a gente já falou anteriormente, né? E aí é necessário, nesse momento, a gente também está no corpo a corpo com o professor para poder esclarecer que isso tem um impacto muito grande. A gente não sabe, por exemplo, dizer nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo o que vai ser da universidade pública, né, daqui para frente. A gente também não vai esperar o que aconteça a privatização dela no seu caráter, né, 100%, no sentido 100%. A gente não vai deixar acontecer isso. Mas o que a gente coloca como agenda é que é preciso denunciar cada vez mais, né? Que essas lógicas colocadas aí para a formação de homens e mulheres, desde a educação infantil até o ensino superior, é de tirar a nossa capacidade política e crítica de perceber que isso não nos favorece. Ela só coloca em questão cada vez mais um grupo intelectual, né, numa lógica bem conservadora, burguesa, cada vez mais avançando, aprofundando nos seus projetos, né, porque é um projeto histórico, é aprofundamento, consolidação do capitalismo, e a grande massa sempre na base sustentando essas regalias que eles têm construído para ele mesmo, né?
Emanuel, para fechar também a participação do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, você falou que era uma grande demanda dos projetos instalados, demanda dos pesquisadores, a criação desse marco regulatório, mas as mudanças já aconteceram, elas serão mais para frente, para médio, para longo prazo? Como é que isso já faz parte da rotina, do trabalho, da vida do Parque de Ciência e Tecnologia?
Bom, é lei recente. Acredito que num ambiente administrativo da UFPA, da UFRA, da Embrapa, que são as instituições que hoje públicas que estão instaladas no Parque de Ciência e Tecnologia, os instrumentos jurídicos ainda estão em formação. Mas acredito que a lei veio para ser aplicada de imediato e cabe agora aos atores, né, os pesquisadores, os procuradores da UFPA e a sua área administrativa, implementar a lei. Ela já está vigorando, ela tem caráter imediato, não teve nem vacatio legis, então é uma lei que a partir do momento da sua publicação ela entrou em vigor, ela já está em vigor. Então, os instrumentos agora podem ser executados a qualquer tempo. Então, por exemplo, o processo de desburocratização de compra de equipamentos já está em vigor. A nova faixa de dedicação exclusiva dos professores e pesquisadores também já está em vigor. Isso volta ao ambiente administrativo de cada instituição de ensino superior formalizar os seus documentos jurídicos para que isso seja implementado. Isso não cabe a nós. Já é uma relação do pesquisador, do professor, com a sua instituição de ensino superior. No caso aqui, as que estão instaladas no PARC, UFRA, o FPA e a Embrapa, que tem laboratórios lá. No mais, todos os demais dispositivos, que, como eu falei, nada mais é do que uma reformulação de dispositivos de leis que já existem, né? São 10 instrumentos legais que tiveram dispositivos reformulados. Como eu falei também, para clarear essa relação, alguns dispositivos concediam já o direito, mas não deixavam claro como é que ele tinha que ser implementado. Então, a reformulação veio para clarear e dar segurança jurídica à relação. Tá? Então, esses dispositivos, todos estão em pleno vigor já e podem imediatamente ser objeto do benefício do pesquisador e dos projetos que estão instalados no Parque de Ciência e Tecnologia. No que diz respeito a nós, os instrumentos da Fundação Guamar, que é a gestora do Parque de Ciência e Tecnologia, eles estão prontos, editados. A relação é de mera manutenção dos serviços, do ambiente de pesquisa, que é a característica do Parque de Ciência e Tecnologia, e estamos prontos para absorver qualquer ajuste que a universidade possa fazer com os seus pesquisadores, com os projetos que estão instalados lá. Da nossa parte, já estamos já em consonância com a lei do marco regulatório.
Tá certo, então. Hoje conversamos com o Emanuel Aldi Almeida Filho e a professora Joseline Mota, que falaram com a gente sobre o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado pela participação de vocês, pelos esclarecimentos. A gente espera poder contar com vocês em outras oportunidades e esperamos também que as informações dadas aqui tenham esclarecido e aprofundado algumas questões sobre esse marco. Muito obrigado.
Obrigado a você.
Obrigada também, em nome da DUF.
Eu agradeço então mais uma vez aos nossos convidados, agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Ricardo Mendes, gravação e montagem João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.